Bem, é uma... Para mim é uma grande alegria poder estar aqui. E é interessante que nós falamos ontem sobre o ministério do apóstolo Paulo na prisão. E hoje, então, nós temos um testemunho tão bonito como esse dessa igreja. Que Deus continue a abençoar os irmãos nesse aniversário, 27 anos servindo a Deus, Ministério de Acampamentos, que eu acho que é algo tão especial, e também tantos outros ministérios. Que Deus abençoe essa igreja ricamente no seu aniversário. Alguns irmãos perguntaram um pouquinho sobre o ministério nosso, e o pastor comentou a possibilidade de mostrar alguns slides do nosso ministério. Eu vou mostrar então bem rapidinho. É um pouquinho diferente, além de acampamento, mas o objetivo nosso é falar do Deus Criador. Eu vou pedir então para colocar umas fotos lá do sítio. Nós recebemos escolas particulares e públicas lá no sítio para dar aula ao ar livre. É uma ideia de Comênios, que era um grande educador, era reformado. Ele viveu em 1600 e pouco, esse homem, e ele é o pai da pedagogia moderna. Ele dizia que o melhor era aprender com o real. Mas na impossibilidade de aprender com o real, então o que, se faz é a ilustração, a imagem. Ele fez o primeiro livro didático ilustrado. Mas ele dizia que era melhor aprender lá com o real, ver as coisas. Mineira gosta disso, né? Mineira, deixa eu ver, pega, né? A gente pega para poder ver. Então é isso que é o melhor. E depois Freinet, um educador francês de 1900 e pouco, ele dizia, ele ficava olhando as crianças tristes dentro da sala de aula. E quando ele via aqueles meninos tristes na sala de aula, e olhava na hora do intervalo a criançada alegre, correndo, pulando, brincando, ele falou assim, não são as mesmas crianças, parece que são outras. E ele então resolveu fazer o seguinte, ele resolveu dar uma volta com as crianças. E ele deu uma volta, a meninada toda alegre, contente, andando, e quando chegou em sala de aula, falou assim, quero que vocês escrevam o que vocês viram. E a meninada toda alegre começou a escrever e ele então começou a ter essa ideia de aulas passeio, aula das descobertas. E ele então mostrava todas as coisas. E lá no sítio a gente faz isso, mas o objetivo é falar do amor de Deus. É o Deus Criador, coisa que infelizmente os livros didáticos não mostram de jeito nenhum. E por isso eu tenho muitos animais. Então nós vamos passar agora, pode ir passando... Aí são as crianças de uma escola, a maioria não são escolas evangélicas, tem escola das freiras, das irmãs que estão indo também, e a gente fala do amor de Deus, aquele corinho que eu contei é bom, muito bom, em nome de Jesus, nunca tire, isso nós falamos para todos eles. Nós estamos mostrando o ovo do avestruz, a criança pega no ovo do avestruz, depois a gente mostra o avestruz, nós temos os avestruzes lá, nós temos outros animais. Aquilo ali são os cachorros Border Collie, que é um cachorro de caça, de pastoreio. Dizem o cachorro mais inteligente do mundo. Então, a Cacau e o Buck, eles me ajudam lá no pastoreio. Os monitores são todos meninos que têm o Senhor Jesus como Senhor. Tem um cachorro que joga bola, o nome dele é Tevez. É porque ele é baixinho, feio. Tudo bem. Os meninos tiram leite da vaca, né? Eu trabalho com. Nós temos a vaca Jersey, então eles tiram leite da vaca. Eu tenho as tartarugas, o jabuti, desculpa. É o ganso, é o peru. Está ali o peru. Então a gente vai mostrando todos os animais. Minhoca. Eu falei para vocês. Então, tem um menino que é biólogo, então vai falando, dando aula sobre a biologia. Cada um tem a responsabilidade de lavar o seu prato e os seus talheres. E se a mãe está lá, vai lavar o prato da mãe também. Então, da família. Esses são os carneiros. Esse é o Chiquinho. Esse é o avestruz. Esse é o búfalo. O nome dele é Zacarias. O cabelinho dele é bem assim para frente. Os meninos da creche deram o nome de Zacarias para ele. Esse é o mascarado. É um mini boi e tem a mini vaca, a manchinha. São bem pequenininhos. Esse é o pônei, o polaco. Então, as crianças dão uma volta depois a cavalo, lá no sítio, na charretinha também, a xalana, que é a jumentinha. E essa é a ponte, tem o lago com os peixes. E então a gente tem um dia bem animado e a gente fala do amor de Deus com o Barnabé. O sítio chama Sítio do Barnabé. Então, se depois quiserem visitar o site, é www.sitiodobarnabé.com.br. Esse é o Buck que atravessa a ponte, é o único cachorro que atravessa. E a Cacau, ela dá um salto, um pulo, lá no meio do lago para poder atravessar. Esse é o Barnabé, fazendeiro, né? E esse é o Pavão, coisa mais linda. Isso aí a gente mostra e fala assim para os meninos. Enquanto tem um muito rabo, o outro não tem nenhum, né? Tá vendo lá, né? A gente fala para os meninos assim, não pode ter vindo isto aqui de um acaso. Existe um Criador que fez tudo isso tão perfeito e maravilhoso. Peço então aos irmãos que têm essa visão de acampamento, de ministério, que orem pelo nosso ministério. Eu e minha esposa saímos pela fé para ir para lá, largamos o Mackenzie. Muita gente até falou assim, vocês são loucos. Mas o objetivo não é falar do amor de Deus, é falar de Jesus lá na nossa região, que infelizmente não tinha nada. Era até proibido fazer acampamentos lá, porque infelizmente não fazia acampamento, fazia juntamento. E se sabe que quando não sabe fazer, a meninada vai para fazer bagunça. Eu fico imaginando se fosse eu faria também, como adolescente. Então, o objetivo é fazer algo especial, e eu sei que essa igreja aqui, com o ministério, faz. E sabe o resultado. Bem, esse é um pouquinho do nosso ministério. Vamos fazer o seguinte, eu queria ensinar um versículo da Bíblia. E quem sabe de cor aqui o que está escrito em Lucas 2,52. Tem que saber de cor, não pode olhar na Bíblia. Lucas 2,52. Você não tem Bíblia, mas tem que guardar aqui dentro. É brincadeira, né? Tá certo. Alguém sabe dos adultos? Pode ser. Acha que sabe?
E o menino, onde Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça e
cura, e diante de Deus e dos homens. Passou na, do teste. Tá brincando. Então nós vamos aprender esse versículo agora, como crescia Jesus, tá certo? Eu vou falar e vocês vão repetir. Lucas 2,52. Aliás, deixa eu voltar a falar que aqui hoje todo mundo é criança. Zero, e aqui eu tenho que falar mesmo, zero a 120 anos, porque eu estou vendo aqui que o pessoal aqui, a idade aqui é... Eu estou pensando em vir para essa igreja, para poder viver muitos anos. Então vamos lá. Lucas 2,52. E crescia Jesus? Lucas 2,52. E crescia Jesus? Em sabedoria? Lucas 2,52. E crescia Jesus? Em sabedoria? Estatura? Lucas 2,52. E crescia Jesus? Em sabedoria? Estatura? E graça? Lucas 2,52. E crescia Jesus? Em sabedoria? Estatura? E graça? Diante de Deus? E dos homens? Mas essa aí já sabe de cor, tá vendo? Agora, todas as vezes que eu falar e crescia Jesus, a gente vai fazer assim, ó. E crescia Jesus. Vamos lá?
E crescia Jesus.
De novo?
E crescia Jesus
em sabedoria.
Em sabedoria.
Aqui dentro a gente tem o cérebro. Lá dentro tem uma máquina que o homem tenta imitar com o computador, mas não consegue. E Deus fez isso e coloca isso na gente. E é interessante, tudo a gente grava lá dentro. Se a gente gastar um tempinho, vai lembrando de tantas coisas. E na época de Jesus, o professor não tinha, o aluno não tinha caderno, lápis, borracha, não tinha nada disso. O professor falava, entrava aqui e... Não saía não, ficava aqui. Na época dele, ficava. Ah, hoje, entra aqui... mas hoje de dia aqui, ninguém vai se tirar não, vai ficar aqui dentro, tá certo? Sabedoria. E crescia Jesus em
sabedoria.
Estatura.
Estatura.
Agora deixa eu ver com as crianças. O que, que significa a palavra estatura? Crianças. Você não sabe.
Então vai aprender hoje.
Não quer?
Não, mas tudo bem. Tapa o ouvido.
Você vai tapar o ouvido para não quer, então não vai aprender. Não sabe? Palavra estatura significa tamanho. Ele crescia em tamanho, ele devia comer tudo que a mãe dele colocava. Não é igual alguns meninos, quando a mãe coloca lá, é que eu não gosto disso não. Não tem isso não. Ele devia comer tudo e dizer assim, pai, obrigado, porque eu estou aqui experimentando essas coisas boas, como um homem. Porque ele era um homem completo. E ele cresceu, foi um bebê lá na barriga da mãe dele, depois ele nasceu, cresceu como todos nós. Eu acho que por isso ele entendia tanto as crianças. E a mensagem dele atinge tanto as crianças, porque ele foi uma criança, ele sabe o que era ser uma criança. Então ele crescia em tamanho. Ele devia correr, brincar, pular, assim, fazer tanta coisa. Fazia tudo. Era uma criança como todos os outros. Tamanho. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. A palavra graça significa engraçado. Quando alguém te dá uma coisa de graça, quanto que você paga? Não paga nada. Fala obrigado, né? É. Não paga nada. A palavra graça significa assim, algo que eu recebo, não pago nada e nem mereço. É uma graça. A oração é uma graça de Deus, é um favor que eu não mereço. E a oração, então, a gente vai fazer assim como se fosse uma oração. A pessoa de Jesus é a graça de Deus. E a oração é uma graça que eu posso conversar com Deus e Deus me dá esse privilégio. Então, graça a gente faz assim, tá certo? Ou assim, tá? Diante de? E dos? Lucas? Vamos lá então? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Agora eu quero ver vocês. Eu vou fazer o gesto tudo errado aqui, eu quero ver se vocês sabem. Vamos lá. Agora eu quero ver os meninos só. Agora a criançada, tá certo? Quero ver só os meninos. Eu, desculpa, pior que eu falei no início, vocês lembram? Menino de 0 a 120 anos, aí pronto. Não, desculpa, deixa eu mudar a ideia. É os meninos até 13 anos, tá certo? Aí já muda. Até os 13 anos. Você foi, saiu do lugar? Você passou dos 13? Ah, então tá bom. Eu pensei que estava feliz porque eu não estou livre. Vamos lá. Então vamos lá? E. Se souberam, sabe por quê? Fizeram o gesto. É proibido fazer gesto. Eu de braço cruzado agora. Quero ver se fala. Quer ver? Vamos lá. Vocês souberam porque vocês desobedeceram. Vocês cruzaram o braço, mas a mente ficou aberta. Vocês começaram a pensar no gesto. Não podia pensar no gesto. Vamos todo mundo agora? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 53. Esse texto é um texto muito bonito porque nos fala das crianças. A maneira de Jesus tratar as crianças é exatamente isso. E nós temos que pensar dessa forma. Na igreja, se nós não nos preocuparmos com as crianças, nós vamos ter um problema seríssimo lá na frente. E o problema é que nós muitas vezes deixamos a educação dos nossos filhos só para a igreja ou para o acampamento. mas que você possa pensar seriamente na educação dos seus filhos em casa. Não voltar o culto doméstico, momento de louvor, de adoração em casa. Comece a trabalhar com o seu filho, porque infelizmente ele fica uma hora na igreja, costuma nem trazer à noite. Os pais não... Ah, porque amanhã vai ter aula. Traz só uma hora ou duas horas quando a igreja tem atividade pela manhã, à noite. E ele fica 4, 5 horas na frente de uma televisão, que vai exatamente estragar tudo. Que você possa pensar sério, porque se crescer bonito, eu trabalho com ovelhas, eu tenho umas ovelhinhas lá. Se eu quiser só tirar o leite dela e não deixar nada para os carneirinhos, eles vão ficar raquíticos, magros e vão dar problema para mim lá no futuro. Mas eu tenho que dar o melhor alimento para eles lá embaixo, o melhor, porque eles vão crescer saudáveis, fortes, vigorosos. E aí sim, eu vou ter um rebanho forte. Então a preocupação, aqui, ó. E vocês têm tantos missionários aqui, ó. São os maiores missionários, são as crianças. Que essa igreja possa sempre ver isso. Nós temos os maiores missionários, porque eles falam de Deus para todo mundo sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido. Sem vergonha mesmo. Eles falam do amor de Deus. Chegam em casa para os colegas e falam. Que nós possamos pensar dessa forma. O meu ministério é voltado para criança. Eu vou fazer o seguinte, todo mundo vai cantar comigo, tá?
Então vamos pegar o violão aqui.
Quem puder, vai fazer o gesto, tá certo? Tem que ficar em pé para cantar essa música. A Cristo dá louvor. Olha, quem puder, tá certo? Fica tranquilo, não é... A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dá louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor com uma mão. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dá louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor com uma mão, outra mão. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo. Pode continuar. Cristo dá louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor com uma mão, outra mão, com o pé. A Cristo dá louvor com todo ser, a voz, com seu corpo dá louvor com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé. Só um minutinho, por favor, o rapaz lá e a moça, vem aqui na frente. É, vocês dois, corre. Ah, pronto. Aí, tá vendo? Começando do começo. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dá louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor com uma mão. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dá louvor, as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá louvor com uma mão, outra mão. A Cristo dá louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dá louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo com uma mão, outra mão, com um pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz. O seu corpo dai louvor com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé, com a cabeça. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor, usa as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. E a obrigado, pode sentar. Deixa eu contar uma história. Quando eu era criança, eu tinha um amigo e nós andávamos sempre juntos. Eu descia numa rua para ir para a escola e nós dois íamos juntos. Só que a gente tinha um rapazinho, um menininho, que a gente não gostava muito dele, não. Isso é coisa de menino, né? A gente não gostava dele. E a gente ia retinho. E um dia nós tivemos um problema, uma discussão com aquele menino. E o que, que a gente fez? Quando chegou assim perto, ele morava na mesma rua que a gente descia reto. Quando chegou lá perto da casa dele, sabe o que, que a gente fez? Ao invés de continuar reto, caminho tranquilo, a gente subiu, deu uma volta lá em cima, depois voltou e pegou reto. Sabe por quê? Para não passar na porta da casa daquele que a gente não gostava. A gente tem costume de fazer isso. Quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, a gente vai... Ipa. Né? É coisa nossa. A gente, é uma coisa normal. E isso não é de agora, não. E só... há muito tempo atrás. E eu vou contar uma história de um acontecimento desse. Jesus morava lá na Galileia, na parte de cima, lá da Judeia, de Israel. No meio tinha Samaria, e embaixo tinha Judeia, no mapa. Você olhando lá, dá para ver assim. De um lado tinha o mar Mediterrâneo, do outro tinha que atravessar o Rio Jordão. Os judeus moravam muito na Galileia e moravam lá na Judeia. Samaria era um povo misturado. Por causa das mudanças, de exílios e tantas outras coisas, era um povo misturado. E os judeus não se davam bem com os samaritanos, eles brigavam. E quando eles saíam lá da Galileia para ir para a Judeia, sabe o que eles faziam? Ou pegavam o mar, ou então atravessavam o Jordão e passavam por aqui. Fugia. E Jesus estava lá na Galileia, porque ele morava na Galileia, e ele falou assim: vamos, é necessário a gente ir lá para Jerusalém e vamos passar por Samaria, porque para Jesus não tinha inimizades. Ele ia retinho, não tinha inimigos, nunca teve inimigos. Pessoas não gostavam dele, mas ele sempre amou todos. Ele não tinha inimigos. E a Bíblia ainda fala que, se depender de mim, eu devo ter paz com todos os homens. Então Jesus foi lá por Samaria. E aí então, ele foi lá na cidade e passou numa cidadezinha chamada Sicar. E quando ele estava lá nessa cidade chamada Sicar, ele chegou lá e viu um poço, uma cisterna. Sabe o que é uma cisterna? é um buraco que faz lá no fundo, encontra água, faz um buraco redondinho de 1,20 m mais ou menos, vai furando, até que lá no fundo encontra água. Tem lugar que é muito fundo. Uma vez eu cavei uma cisterna de 23 metros, e olha que tem cisterna que vai muito mais para encontrar água. E essa cisterna lá na cidade de Sicar tinha sido construída 1.500 anos antes, por Jacó. Jacó tinha construído essa cisterna para dar água para beber para o seu povo, para o seu gado, para os seus empregados. Ele tinha feito essa cisterna lá em Sicar. E Jesus então parou lá e falou para os seus discípulos: olha, entrem na cidade, comprem mantimento, comprem comida, eu vou ficar esperando vocês aqui. Jesus sentou lá naquele poço e ficou parado lá. E era meio-dia, imagine o sol quente, e ele parado lá, sentado naquele poço. Enquanto ele estava lá, de repente, chega uma pessoa. Chega uma mulher com um cântaro. Era uma vasilha para poder buscar água e pegar água e levar para casa. E ela estava indo sozinha. A maioria das mulheres costumavam ir bem cedinho, quando o sol estava bem suave. Mas essa estava indo no meio-dia, sozinha. E ela chegou lá, olhou aquele homem com as roupas de judeu. E ela já reconheceu direto que era um judeu. Então eu falei assim: eita, eu pego água ou não pego? Não sei se eu faço. E ela foi chegando, e Jesus então pega e olha para ela com muito amor. Porque Jesus não vê diferença, acepção de pessoas. Para ele não tem esse problema, todo mundo é igual. E ainda mais uma mulher, porque também não conversava naquela época. O homem conversava com mulher assim, na rua não. Mas Jesus não tinha esse problema também, ele trouxe dignidade para a mulher. E ele então falou para a mulher: por favor, me dê água. A mulher levou um susto, falou assim: como sendo o senhor um judeu, pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana? E ela sabia que eles não davam bem. E Jesus então começa um diálogo com ela, uma conversa muito especial. Jesus fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você não somente me daria água, mas pediria água. Aí a mulher fala assim: mas o senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, bebeu a ele dessa água e também todos os seus? Jesus então acrescenta uma coisinha a mais. Fala assim: se você beber desta água, H2O, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Pelo contrário, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que, que Jesus estava falando? Era da salvação que ele tinha e tem para dar. A partir do momento que você bebe esta água que Deus dá para você, que o Espírito Santo coloca na sua vida, você passa a jorrar esta água para todas as pessoas que estão ao seu redor. Você passa a ser um missionário, passa a falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Passa a mostrar como Deus é grande. E a pessoa vai beber dessa água e vai continuar a ser fonte também. E a mulher falou assim: vejo que o senhor é um profeta. Vejo que o senhor é um profeta. E ela começa então a discutir com Jesus. Mas antes um pouquinho, Jesus ainda fala assim: vai lá e chama o teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. E Jesus fala assim: você disse a verdade, mulher? Você não tem marido? Porque você já teve 5. E o marido, e o homem que você está vivendo com ele não é teu marido. Ela estava numa vida irregular ainda. Ela falou assim: puxa, o senhor sabe tudo da minha vida. Eu vejo que o senhor é um profeta. Vem cá, me fala. Nossos pais adoram aqui no Monte Ebal. Vocês em Jerusalém, qual o lugar que se deve adorar? Ela queria discutir religião. É um problema seríssimo. Quantas vezes nós queremos falar do Evangelho discutindo religião? Qual que é o melhor lugar para adorar a Deus? A minha igreja é melhor. A minha igreja é muito melhor do que a sua. Eu tive um problema sério uma vez. Sabe como foi? Morreu um amigo meu que eu estava pregando o Evangelho para ele, o seu Lazinho, numa cidadezinha lá do interior de Minas. Ele morreu e eu fui lá no sepultamento dele. Cheguei lá, fiquei 40 minutos ouvindo a reza. 40 minutos ouvindo a reza, parado lá. Quando terminou, a dona Josefina, a esposa dele, pegou e falou assim: ah, o Josué, vem sempre aqui, o Lazinho gostava muito dele, falou que também era crente. Eu queria que ele falasse. Eu simplesmente devia ter falado do amor de Deus. Sabe o que eu fui falar? A besteira que eu fui falar? Eu comecei a falar assim, eu estou aqui 40 minutos, não ouvi falar de Jesus, agora eu estou aqui para falar. Para que essa besteira? Até hoje eu tenho inimigos. Eu simplesmente devia abrir a Bíblia e falar assim, ó, Jesus fez isso, ele dá esperança, e o seu Lazinho aceitou Jesus como salvador da sua vida, e ele está na presença de Deus. Nós não precisamos discutir religião, foi isso que a mulher queria fazer. Jesus falou assim, olha, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem espírito e verdade, não tem lugar. Qual é o melhor lugar para adorar a Deus? Tem uma música que fala assim, de joelhos é melhor. Será? É bom, é ótimo. Mas em pé também é maravilhoso. Deitado é maravilhoso. Ajoelhado é maravilhoso. Sentado é maravilhoso. Qualquer jeito. Ah, no monte é melhor. Qual é melhor? Depende do coração. Para Deus não tem essa questão. Ele está olhando lá dentro. E a mulher então falou assim, ah, vai vir um Cristo. E Jesus fala, eu sou. Eu estou contigo. A mulher sabe o que ela fez? Ela esqueceu o cântaro dela. Ela esqueceu de beber água e saiu correndo. Pode passar. Saiu correndo e foi lá na cidade dela de Sicar. E foi lá e falou para todo mundo. Gente, encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Será porventura ele o Cristo? Será porventura ele o Cristo? E o pessoal da cidade pegou e foi correndo lá na, onde Jesus estava. E ouviram Jesus falar. Tiveram uma experiência pessoal com Jesus, ouviram Jesus falar tantas coisas maravilhosas da vida deles, das promessas de Deus, e o pessoal de Sicar também fez um convite para Jesus, Senhor Jesus, fique aqui, os discípulos tinham chegado, pode passar outro, fique aqui na nossa cidade, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus ficou 2 dias lá na cidade de Sicar, e quando Jesus Cristo ficou lá, a cidade de Sicar sentiu uma transformação radical. Jesus foi embora. Mas depois o pessoal da cidade de Sicar chegou para a mulher samaritana e disseram o seguinte, já agora, não é pelo que você falou para nós que nós cremos em Jesus, mas nós cremos em Jesus porque tivemos uma experiência pessoal com Ele e sabemos que Ele é o Cristo, o prometido de Deus. Tivemos uma experiência pessoal. Jesus é um Deus maravilhoso que ama a todos, mas é um Deus que quer trabalhar pessoalmente com você. Não é porque, ah, meu pai é crente, que você é crente. Ah, meu filho é crente. Não, ele quer trabalhar individualmente com você. E ele quer transformar a sua vida. E ele não está preocupado com quem você é. Ele ama o pecador. Essa mulher era uma mulher que talvez não teria uma oportunidade em outra religião. Mas com Jesus é diferente. Ele faz a vida da gente ser diferente. Ele faz a nossa vida valer a pena. É isso que Ele quer fazer. Ele fez a vida da mulher samaritana valer a pena. E no primeiro momento, ela já pôde levar a palavra para toda uma cidade. Que assim seja com a sua vida também. Que você possa fazer sua vida valer a pena para o nosso Deus. Seja usado. Talvez você fale assim, ah, mas eu não tenho condições, eu não sei falar. Não tem essa questão para Deus. Moisés disse, eu não sei falar. Mas Deus falou assim, você vai. E ele libertou milhões. E ele levou o povo de Deus para a terra prometida. Que Deus nos abençoe e abençoe essa igreja. E que possa olhar para essa história e não discutir religião, mas falar do amor de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que vocês irão encontrar durante essa semana quantas pessoas, milhares de pessoas aqui. Os meninos na escola, os pequenininhos na escola, os adultos no trabalho, alguns na faculdade. Milhares de pessoas serão alcançadas por você. Que você faça a diferença lá onde você está. Possa mostrar o Senhor Jesus. E muitas almas viram ao Senhor Jesus através da sua vida. Dizem que um grande pregador do passado dizia o seguinte, viva. Se precisar, use a palavra para falar de Deus. Muitas vezes nem precisa falar, viva, faça a diferença. Eu trouxe o meu colega, ele está dormindo ali, né? Os meninos até perguntam para mim se eu, como que eu deixo ele dormir tanto, mas ele gosta, né? Eu vou chamar ele aqui. Eu vou pedir para chamar, porque acho que ele está dormindo aqui. Ah, tirou até o sapato ontem e nem colocou, desde ontem. Ele trouxe até o chapéu, tá vendo? O fazendeiro dele, tá? Barnabé. Ô, Barnabé.
Deixa eu dormir. Acorda. Bate na porta.
Bate na porta.
Tô dormindo.
Aonde? Se não, vem cá. Aí. Aí. Tudo bem?
Tudo bem, senhor.
Tudo bem. Você não arrumou sua roupa?
Tava dormindo.
Tá, então cumprimenta todo mundo.
Boa noite.
Boa noite? É. Que boa noite? É bom dia.
É que tava escuro dentro da sala, que sei que tá de noite agora.
Não. É bom dia.
Bom dia?
É, cumprimenta.
Bom dia.
Bom dia.
Como é que vai essa tia?
Ah, o... Seu nome é que tem pessoas que não conhecem.
Eu sou Barnabé.
Barnabé. E tudo bem com você?
Tudo bem.
Barnabé, você ontem falou que gosta de fazer muitas coisas.
Dormir principalmente.
É. Tá certo.
Vocês estão rindo? Vocês nem gostam.
É, mas a gente não dorme tanto não, né, Barnabé? Mas era o seguinte, eu trouxe você aqui. Você falou que é duas coisas mais que todo mundo.
É, mais bonitão e mais inteligente. Pastor...
Que?
Tem cada menina bonita, não é?
Tem.
Em compensação, cada homem feio.
Mas é o seguinte, Barnabé, eu queria que você então fazer uma questão, fazer as perguntas.
É?
É. Então eu queria fazer algumas perguntas para eles e para você.
Então tá, pode perguntar.
Então eu quero ver de vocês, pra gente ver quem é mais inteligente. Tá bom?
Tá. Eles aceitam?
Pode ver?
Pode.
Então tá. Por exemplo, eu nasci em Minas Gerais. Como chama a pessoa que nasce em Minas?
Essa é fácil.
É fácil? Quem nasce... Eu vou fazer uma difícil então. Quem nasce no Rio Grande do Sul?
Gaúcho.
Tá vendo?
Sei tudo.
Eles também sabem.
E eu sei mais.
Então, pra vocês, essa é difícil, Barnabé. No Rio Grande do Norte?
Como?
Potiguar.
É, os adultos estão falando.
Ah.
É que eles já foram lá.
Ah, não, mas aqui hoje todo mundo é criança. Vocês podem falar também, Barnabé.
Então pergunta outra.
Vou perguntar mais uma. Essa é difícil também. Quem nasce no Espírito Santo?
Capixaba. Sei tudo.
Mais uma. Pernambuco?
Pernambucano.
Sei tudo.
Paraná?
Eu sei tudo também.
Então, para você, Barnabé, vamos lá. Quem nasce no Rio é queixe.
Queixe é que gosta de rir, pastor.
Quem nasce no Mato Grosso, jardineiro. Quem nasce no Pará, cara-choque. Quem nasce no Piauí, trem de ferro.
Trem de ferro faz assim, Piauí, Piauí, sei tudo.
Quem nasce no Ceará, Cagra da Queste. Quem nasce na Bahia? Ganheira. Goiás? Goiagueira. Quem nasce no Espírito Santo? Crente no Senhor Jesus. Não, mas não. Tá crente no Senhor Jesus, tudo bem, mas não é capixaba.
Sei tudo.
Sabe tudo.
País? Sei tudo também.
Então, pra vocês, país. Quem nasce na Espanha? Na Itália? Na Inglaterra?
Sei tudo.
Tudo bem, peraí. Quem nasce em Portugal? Ah, já falei. Nos Estados Unidos?
Sei tudo.
Na Austrália? Pra você, Barnabé. Quem nasce no Japão?
Jacona. Que nasce no Peru. Queruca. No Chile, chinelo. Na Bolívia, golão. Quem nasce no México, nixirica. Quem nasce no Equador, café. Barnabé. Sei tudo, pastor. Barnabé, como sabe tudo? Sei tudo. Só que eu sei tudo errado, né? Mas eu sei. Matemático, sei também. Então tá, pra você. Quanto que é 4 mais 2? Quê? 4, vou fazer outra pergunta. 4 mais 6. Quê? 4 mais 6 é 2. 4 mais 6 o quê? 2. Quanto que é 4 mais 6? É 2. É 2. Sabe nada, esse. 4 mais 6, Barnabé, é 2. Não é 2, é 10. É 2. Como assim? Jesus me ensinou. Jesus vai te ensinar isso? É. Eu explico. Não tem jeito de se explicar que 4 mais 6 é 2. É sim. Eu explico. Então explica. Pode explicar. A dívida sagrada fala sobre os 10 mandamentos, não fala? Fala sobre os 10 mandamentos. Está no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. É. Onde que estão os 10 mandamentos mesmo? Êxodo, capítulo 20. É. Então, os 4 primeiros mandamentos é o relacionamento do homem com Deus. É o homem com Deus. É. Eu vou falar e eles vão repetir. Vão falar, você fala e todo mundo vai repetir. Não terás outros deuses diante de mim.
Não terás.
Não farás para ti imagem de escultura.
Não farás para ti imagem de escultura.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Esses 4 mandamentos, Jesus resumiu em um, que é amar a Deus sobre todas as coisas.
Amar a Deus sobre todas as...
Vai fazendo as contas. 4 mandamentos é igual a quantos mandamentos de Jesus?
Um.
Os outros 6 mandamentos é o relacionamento do homem com o seu próximo. E o mais próximo sabe quem é?
Quem?
A família. Os quais? Honra teu pai e a tua mãe.
Honra teu pai e a tua mãe.
Não matarás.
Não
furtarás.
Não
adulterarás.
Não
dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não dirás falso testemunho.
Não cobiçarás a casa do teu próximo.
Não.
Esses 6 mandamentos, Jesus resumiu em um, que é amar ao próximo como a ti mesmo.
Amar ao próximo.
Faz as contas. 6 mandamentos são iguais a quantos mandamentos de Jesus?
Um.
Aí, tá vendo? 4 mais 6 é igual a 2.
Tá certo.
Alegrinho ele, né?
Meu Barnabé. Tudo bem, Barnabé? 4 mais 6. Mas me fala uma coisa,
sim?
Se esses meninos aqui amanhã, segunda-feira, lá no colégio deles, a professora colocar assim, na prova de matemática, 4 mais 6, e eles colocarem 2, o que você está ensinando aqui agora, o que vai acontecer?
Um outro número.
Que outro número?
Um zero na prova. Mas na matemática dos mandamentos, 4 mandamentos mais 6 mandamentos são iguais a 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo.
Então, obedecendo esses 2,
obedece os 10.
Tá certo, é isso mesmo. Barnabé, que interessante. Eu queria que você despedisse deles.
O quê?
É.
Cheguei agora. Qual é o senhor?
Não, eu não vou, não.
Então deixa ficar também. Deixa eu cantar.
Você quer cantar?
É.
Ah, então tá bom, pode cantar.
Quem toca pra mim?
Eu acho que tem um pessoal aí que vai tocar pra você.
Eles tocam alguém?
Toca. Toca bem.
Tudo bem? Uma mulher na bateria? É. Vai sair alguma coisa?
Claro que vai, mas ela toca muito bem, viu? Parabéns, viu? Muito gostoso ouvi-los.
Ah lá, aquele lá, o cabelo dele estava atrapalhando, ele viu a cifra.
Não, não atrapalha não, ele está dando para ver.
Tem um atrás também do... No piano? Tem, tá. Tudo bem com o senhor?
Então, vamos começar, então?
É uma música,
que música?
Do Guarnagué.
É a música sua?
Não.
Não é sua?
Da Bíblia Sagrada. Meu nome é por causa de um homem da Bíblia.
Um homem da Bíblia?
É. Ele era um missionário. Um homem de Deus.
Ah, e você também é um homem de Deus?
Eu não.
Você não é um homem de Deus?
Não, eu sou um boneco de Deus.
Ah. Tá certo.
E esse Guarnagué, ele tinha muitas condições financeiras e ele vendeu tudo para a obra de Deus. Deu tudo para servir a Deus. E ele depois saiu com um missionário. Ele ajudou o apóstolo Paulo.
Ajudou o apóstolo Paulo?
Quando o Paulo converteu, ninguém queria ser amigo dele. Guarnagué foi lá e ajudou ele. A música fala sobre isso.
Ah, então tá bom. Você vai cantar, né?
Vamos lá? Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Qual é o seu nome? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe saltou um amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe as mãos. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência se cornão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e quietoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
Ele era um homem de Deus. É, que maravilha, né? Que história bonita. Então, despede.
Obrigado, viu?
Ah.
Oi?
Se eu tenho o quê? Se você tem língua.
Não sei, eu nunca vi.
Ah. O Barnabé, é o seguinte, se você vai despedir deles, a esposa do pastor queria falar uma coisa para você, ela falou ontem.
Sim? Ela falou que eu preciso de óculos? Por quê?
Ela falou assim que o pastor é bonito.
Ah, coração é cego. Quem anda não enxerga direito. Tá bom, Barnabé, então despede todo mundo. Tem que ir embora? Tem. Ai, vida triste. Quem entra nos olhos dos outros é colírio, né? Despede. Um dia eu volto? Quem sabe um dia você volta, né? Então tá, né? Então, se Deus permitir, né, Barnabé? Então tá. E eles vão lá no sítio? Eu mostrei o sítio.
É?
É, eles viram o sítio lá. Ah, que legal, né? E um dia eles vão lá? Não sei, quem sabe um dia eles aparecem lá em Minas Gerais, né?
Um neocão de queijo.
Tá bom. Então despede todo mundo. Tem que voltar com a dentro da gala? Tem, tem. Então tá.
Prazer em conhecê-los. E... Oi? Ah, prazer também foi conhecer a senhora.
Tudo bem. Então, Barnabé,
eu vou despedir deles com a minha escadinha eletrônica. Crianças e crianças.
O que, que você falou?
Crianças e crianças. Não tem isso, não. São crianças. Pessoal e pessoala.
Também não tem.
Não tem?
Não.
Meninos e meninas.
Aí tem.
Então, eu vou despedir de vocês. Até outro dia.
Tá.
Cadê minhas quernas?
Tá aqui, parabéns.
E a outra?
Tá aqui também, calma.
Ih, tá escuro aqui dentro. Pastor.
Que foi?
Ô, pastor.
Fala.
Tá sem arca. Não vira não, hein? Virou de novo.
Tá. Bem. Que Deus possa nos abençoar e lembrar, não é? Algumas coisas. Que esse Deus maravilhoso nos deu os mandamentos e mandou a gente amar. O resumo de tudo é o amor. E por isso que fala, Deus é amor. Se você quer cumprir os mandamentos, ame. Ame. Ame e fale desse Deus maravilhoso. E ele viveu aqui entre nós, por causa do seu amor. E ele cresceu como nós. Vamos falar o versículo?
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:50.
Que Deus abençoe essa igreja, seu aniversário, pastores, presbíteros, a liderança toda dessa igreja. Obrigado pelo convite, é um prazer vir aqui, uma alegria mesmo, a igreja é muito contagiante, senti um carinho muito especial e é difícil uma igreja que os mais velhos, as pessoas com mais experiência um pouquinho, participam tanto como vocês participaram. Então é algo muito gostoso mesmo. Então eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui. Que Deus os abençoe e que muitos anos vocês sejam usados por Deus aqui nessa região, na saúde. Tá? Obrigado, pastor.